Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 328. Estou aqui com Júlia Gavilã. E aí, Ju, tudo bem?
Hello, tudo. Tudo. Tudo.
Tudo. Na medida do possível.
Pedro Estrada! E aí, Pedro?
Tudo ótimo, tentando pelo menos, né? Aquele meme de rindo na frente, aí o Faustão sombrio atrás,
isso,
assim,
Faustão, olhando. É muito bom. É muito bom. Define total. Bom. Apesar dos pesares, estamos aqui nesse cinemático para falar de Blonde, filme da Netflix que estreou no dia 28 de setembro, dirigido pelo Andrew Dominik, que é baseado aí num livro sobre a Marilyn Monroe, certo? E era um dos grandes lançamentos da Netflix para o ano, né? Com a Ana de Armas aí, prometida para premiações, incorporando o espírito de Marilyn Monroe. A gente vai dizer se o filme
mais
faz
justo. Encarnações em sete, né? Caraca.
Exato. Mais um. Muito bem. Então é isso. Mas antes, ó, recadinhos rápidos. Siga @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, para acompanhar as nossas novidades. Comentar lá os filmes, dar joinha, dar coraçãozinho pra gente, participar das nossas enquetes. E também torne-se assinante do Cinemático lá no catarse.me/cinemático para você colaborar aqui com o seu podcast preferido de cinema, tenho certeza. E também fazer parte do nosso grupo fechado lá no Telegram, onde você conversa e discute com o nosso clubinho de assinantes, com a nossa área VIP, né, do podcast. E também assinante tem acesso antecipado aos episódios aqui de quinta-feira do Cinemático, tá bom? Então, catarse.me/cinemático, assina lá, custa só um cafezinho e você ajuda nós.
Ó, só antes da gente ir pra pauta, caros amigos, só fazer o crédito devido pras pessoas que ajudaram nesse programa. É, a pauta de hoje também teve a ajuda do Elvis Kleber, né, que ouve a gente, ouvinte assíduo já há um tempinho da gente, inclusive assina o Cinemático, tá no grupo lá de assinantes, e é um fã, confesso, Andrew Dominik aí, que é o diretor desse filme hoje. E falou, pô, posso contribuir na pauta e tudo mais? Eu falei, não, manda aí o que você tiver, que eu dou uma olhada aí e tudo mais. E mandou um doc tudo direitinho, cheio de coisa aí que podiam passar batido aí na pesquisa de pauta de hoje. Então,
o assinante, ele assina, ele paga pra ser assinante e ainda trabalha, é isso?
O capitalismo é um problema nessa sociedade, né? Capitalismo emocional, assim, complicado.
E só ganha um homem.
Mas é isso, valeu, Elvis. Esse programa pra você também. Que também é outro que também tá esperando esse filme há 200 mil anos. Foi interessante ver esse processo aí com ele.
Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Blonde?
Blonde!
Miss Monroe, it's time!
Get your start.
Maybe.
What start?
In movies.
Quite continental. But diamonds are a girl's best friend.
I guess I was discovered.
Men grow cold as girls.
I know you're supposed to get used to it. And we all
lose. Pelistraza. Você quer começar por onde?
Cara, vamos falar do Dominique, né? Porque eu acho que é um projeto... Blonde é um projeto que é muito... Espera muito tempo, né? Mas pra você entender da onde veio o Blonde, tem que meio que falar do Dominique, né? Que é essa figura meio... Eu não vou dizer mitológica, muita gente não conhece o cara, né? Eu acho que ele só fez 4 filmes, né? Se a minha memória tá boa na contagem aqui. Mas é um cara que tem um secto de fãs, é um cara que sempre tá fazendo uns projetos muito fora da casinha, assim, pros padrões de Hollywood, né? Então, e é um cara que vem de fora, né? Não é americano, né? Primeiro que ele é neozelandês e cresceu na Austrália, né? Inclusive ele foi, se formou na Faculdade de Cinema de Melbourne, né? E é isso, né? Tem 54 anos hoje em dia, né? E é um cara que, cara, ele começou lá nos anos 2000 mesmo com o Chopper, Memórias de um Criminoso, né? Que já era baseado num livro, né? Que era a autobiografia do Mark Redd. Que era um dos... por muito tempo foi o prisioneiro mais conhecido da Austrália, mais notório, né? O presidiário lá do continente australiano. E foi um filme que meio que, sabe, já gerou um buzz, assim. Ajudou a impulsionar a carreira do Eric Bana, né? Que de lá foi fazer Falcão Negro em Perigo, Hulk, Munique, né? Virou esse ator hollywoodiano por excelência, né? Já mostra de onde veio o Dominique, né? Porque ele chegou a entrevistar o Mark Redd pro projeto, chegou a falar com o cara, falou assim, esse é o cara, tipo, você não vai querer estar na mesma sala que ele, porque ele é ameaçador e tudo mais. Então é um filme que ele já mostra um pouco do nível de dedicação que ele tem aos projetos, né? É uma coisa que os próximos filmes deles vão ter, assim, né? Todos os próximos 3, incluindo o Blonde. Mas antes disso, né? Eu acho que um aprendizado muito essencial pro cara, que eu acho que definiu a carreira dele, foi que ele foi diretor de segunda unidade do Terrence Malick, né? Ele trabalhou no Novo Mundo, foi um diretor não acreditado de segunda unidade do cara, né? Foi esses projetos longos, de 10 anos de idade de Malick, né? Aquela coisa meio mitológica que o Malick ajudou a fundar, né? E aí eu acho que essa experiência leva ele a fazer o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Redford, né? Que é esse filme de um título absurdamente grande. Eu acho que é muito difícil ver um título tão grande quanto esse num filme de estúdio, né? Que é da Warner, o filme. E é um filme que, cara, foi consumido por tretas com o estúdio, assim, né? É o primeiro projeto turbulento do Dominique, né? E assim... Mas também é o primeiro projeto dele produzido pela Plan B do Brad Pitt, né? E foi um filme que o Brad Pitt salvou muito de ser completamente dilacerado pelo estúdio, né? Porque o Brad Pitt que garantiu pro contrato dele que o filme não teria o nome mexido, por exemplo, né? Eles queriam encurtar o filme para motivos comerciais. E foi um cara que lutou ao lado do Dominique ali, né? Foi o cara que falou, deixa os caras montarem o filme quanto quiser, mesmo que custe 2 anos de montagem a produção, porque foi esse o tempo da edição do filme, né? A filmagem foi em 2005 e o filme foi lançado em 2007. E também, pô, trabalhar ali com o estúdio pra...
Não, é um, assim, filme, filme lindo, né? Você tem o Roger Deakins, né, na fotografia do filme, também você tem o próprio Brad Pitt numa super atuação, eu gosto bastante.
Cara, e é desses filmes meio, tipo, né, loucura total, né? Porque é um filme de 2 horas e 40, assim como o Blonde hoje, né? E, cara, dizem que tem um corte de 3 horas e tanto que, assim, o Roger Deakins jura que é maravilhoso, assim, que ele viu o Assembly Cut de 4 horas e falou, cara, esse filme tem que ser uma experiência completa, gigantesca. Só que, assim, não é o Zack Snyder, né? Porque o filme foi um fracasso de bilheteria, né? Ele custou 30 milhões de dólares pra Warner e fez metade do orçamento na época. E o que é engraçado, né? Porque ele foi indicado ao Oscar no ano seguinte. É o único filme do Dominique que foi pro Oscar, né? Ele foi indicado a ator coadjuvante pro Casey Affleck, outros tempos, e o próprio Roger Deakins aí. Uma das várias indicações do Roger Deakins, né?
Tá disponível na HBO Max, quem quiser assistir.
Para. Na verdade, não é o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Redford. É o assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford. Peço desculpas pelo problema. Segue o jogo. Mas, cara, uma coisa que é interessante, né? Porque essa experiência azarada com a Warner leva ele a fazer o Homem da Máfia, né? Que é o próximo projeto dele e que é outro projeto da Plan B, né? Todos os próximos filmes dele, né? São todos pela Plan B, assim. O Brad Pitt curtiu muito trabalhar com o cara. É produzido pela Weinstein Company, né? Ou seja, ele foi pro independente que falou, o estúdio não é pra mim, os caras ficam mexendo no meu trabalho o tempo todo, é um saco, só me estresso. Então, a galera gosta de dizer que o Dominique adora falar em entrevistas que ele meio que vai se esgotando com o filme, né? Porque ele vai chega naquele ponto que ele só quer entregar o trabalho, só que ele fica sendo consumido pelo trabalho constantemente, então fica aquela coisa meio puxa-repuxa, sabe? E esse filme é outro lendário dele, só que tem um culto tão grande quanto o Just James, né? Porque esse filme ganhou uma nota F no Cinema Score, né? Que é uma entidade lá nos Estados Unidos. Nossa. Que vai coletando as respostas do público na saída da sessão, né? Então pega a galera quente da sala pra ver o que elas acharam, né? E aí nota F nesse negócio é quase impossível de ter. Poucos filmes ganharam uma nota tão baixa, né? Que é a nota mais baixa, nota F. Ao mesmo tempo, o filme fez uma bilheteria, né? 37 milhões contra 15 milhões de orçamento. E foi ganhando esse status de cult ao longo dos anos, né? Um filme que discute a crise econômica, Brad Pitt ali num negócio de máfia, né? Enfim. Esse já é um filme que eu não... Eu curto, mas também eu já esqueci, sabe? Não é uma coisa que que eu acho incrível e tudo mais. Acho divertido alguns pontos ali, mas também não fica na memória, sabe? Uma coisa que eu tenho essa impressão, pelo menos. Na mesa, vocês viram?
Sim.
Não.
Eu assisti. E aí que eu acho que também é um filme que eu lembro de ter gostado na época, mas eu não lembro que ele existe. É meio assim, sabe? Não tem nenhum grande momento memorável dele que fala, caramba, hein, esse filme aqui, puxei da memória. Só quando eu vejo o nome, eu falei, ah, eu lembro, Brad Pitt, mafioso, verdade, pá, e segue a vida. Basicamente isso.
O cara de...
Tá no Prime Video, quem quiser ver.
Outro no Prime Video. É isso, né? Os filmes do Dominique estão todos disponíveis, porque também tem esses... além do Blonde, né? Depois do Homem da Máfia até o Blonde, meio que ele parou, ele não fez mais nenhum longa-metragem. Mas ele entregou dois documentários com o Nick Cave, né? Que é meio que amigão dele, assim, né? O Dominique é amigo de anos do Nick Cave. O Nick Cave compôs as trilhas do Jesse James e do próprio Blonde junto com o Warren Ellis, né? Tem essa colaboração. Esses dois documentários são meio parceria mesmo, assim, o One More Time With Feeling, que foi em 2012, e o This Much I Know To Be True, que lançou agora em 2022, né? O One More Time With Feeling, ele é até importante pra dentro da carreira do Nick Cave, né? Porque esse filme ajudou o Nick Cave a superar a morte do filho Arthur na época, né? O Nick
foi
Cave,
logo depois, trajetória, né? É uma paulada.
Horrível, né? Putz, é cheio de perdas, né? Então, é isso. Além dos documentários, ele também fez dois episódios de Mindhunter, que foi um... Aí, de novo, a parceria, a amizade com o Brad Pitt garantindo várias coisas pro Dominique, né? Porque o David Fincher queria trabalhar com o Dominique. Falou, Brad Pitt, manda o zap aí do cara que a gente conversa. E foi assim que o cara foi fazer uma temporada, assim. O que faz sentido, né? O Dominique entrevistou o presidiário, né? Entrevistou um cara malucaço na cadeia. Então, tem meio a ver aí o projetinho aí, né? Entende como toda a carreira do Dominique tem essa vibe meio... Esse status de lenda, sabe? Pessoa que nunca deu certo direito, faz uns projetos que a galera ama, mas, puta, nunca dão certo, sabe? Então chega nesse projeto, que é o Blonde, ele é uma coisa... Já ganha já é um projeto meio complicado, a gente já chega nisso, mas também é um projeto que, cara, é esse retorno do cara que tá há 10 anos sem lançar um longa-metragem de ficção, baseado na história da Marilyn Monroe, né? E aí... Começando do começo, o filme é baseado nesse livro da Joyce Carol Oates, chamado Blonde, né, que tem dois volumes aqui na HarperCollins, né, que lançou aqui no Brasil. Venceu o National Book Award e foi finalista do Pulitzer, inclusive. Joyce Carol Oates, que é uma cronista americana, cheia de sucesso, polêmica no Twitter, adora falar mal de filmes que todo mundo ama, tipo Johnny Guitar, ninguém entende isso até hoje. Mas, cara, é um projeto que tá, sabe, desde os anos 2000 que o Dominique tá envolvido e que não é uma cinebiografia per se, né? O livro eu tava até lendo o prólogo do livro aqui, eles falam, ó, o livro, na verdade, é tratado como uma Moby Dick da Jessica Carol Oates, assim, ela tinha um interesse pela Marilyn Monroe, mas não pela pessoa, figura histórica, os fatos e contar direitinho, né? Tanto que o livro, ele fala, ó, a gente vai fazer o trabalho aqui de mostrar...
É uma especulação sobre a vida da Marilyn, basicamente. É essencialmente isso. É uma especulação sobre o que teria sido, o que teria acontecido e tudo mais.
É uma narrativa simbólica, né? Tanto que ela nem dá nome ao Joe DiMaggio, o Arthur Miller, eles são referenciados como escritor, o jogador. Tem toda essa coisa de... Ou seja, não é ficcional, acima de tudo, né? É um grande romance em torno da imagem da Marilyn Monroe pra tratar dessa coisa da imagem Hollywood, a fábrica de sonhos, que é a indústria hollywoodiana, etc. Então, assim, dá pra entender de onde vem o apelo. É um livro muito conhecido, é um livro muito famoso, assim. Tem gente que odeia, tem gente que ama, assim como tudo com o Joyce Carol Oates. E, assim, o Dominique é um projeto antigo do cara. Desde os anos 2000 ele tá interessado em fazer esse projeto. E, assim, ele só entrou em produção em 2019, mas desde 2010 o cara tava fazendo pesquisa, assim. Tanto que ele fala que o livro foi usado como bíblia, assim, principalmente, mas é que ele fez uma pesquisa infinita sobre Marilyn Monroe. Viu todos os filmes, liu todas as biografias, foi atrás da história da atriz. Enfim, pra construir essa narrativa simbólica que ele vê no livro pras telas do jeito que ele sabe fazer. Tanto que ele fala, né, era pra ser um filme menos sobre diálogos que pela voz de imagens. Que o filme, né, querendo ou não, ele é de um jeito ou de outro. Em termos, né, sendo direto ao ponto, né, o projeto ganhou o Sinal Verde em 2010, ali, quando, em outro estúdio, a Naomi Watts ia estrelar o filme, mas aí ele nunca começou a produção. No meio tempo, a Plan B entrou no projeto, Brad Pitt curtiu a ideia do que o Dominic tava fazendo, ele embarcou no projeto, mas eles começaram a procurar financiamento e alguém para distribuir. A Netflix só vai entrar em 2016 para bancar a distribuição global. Nesse meio tempo, quase que a Jessica Chastain entrou no lugar ali. Ela entrou por um tempo depois que a Naomi Watts saiu. E é porque e é uma coisa que o Brad Pitt orquestrou, porque eles tinham feito a Árvore da Vida e falou: pô, essa mulher, para fazer a Marilyn Monroe, vai ser perfeita. Então ficou um tempo nisso. E aí, quando entrou na Netflix, em 2019, ou seja, 9 anos depois que está em desenvolvimento, a Under Armas entra para ser a Marilyn Monroe. Ou seja, foi um desenvolvimento lento ali, muito dedicado à parte do Dominique, e que ainda foi prejudicado pela pandemia, né? Ou seja, o filme começou a filmar em agosto de 2019, mas só foi fechar em julho de 2021, porque a pandemia inviabilizou a produção, né? E detalhe, né? A primeira diária foi em 4 de agosto, que é o dia do aniversário de 57 anos da morte da Marilyn, ou seja... toda a mitologia em torno do processo criativo, etc.
Sinopse.
Sinopse.
Vamos lá, essa sinopse tem perguntinha no final, ponto de interrogação, hein? Vamos lá. Da infância traumática como Norma Jean até a fama e os relacionamentos, a vida de Marilyn Monroe se divide cada vez mais entre o lado público e privado de sua carreira como atriz. Até que ponto uma mulher pode sobreviver ao peso de sua imagem? Ponto de interrogação. Muito bem, repercussão de Blonde, né? Como disse Pedestraza, deixando uma galera pé da vida, no Letterboxd a cotação é bem baixa, 2.2, no Rotten Tomatoes 43% da crítica aprova, versus 32% do público, e no Metacritic 49% de 100. O filme tá indo bem nos rankings aí da Netflix, Pedestraza?
Eu não tenho os dados da geral, assim, né? Porque é só daqui uma semana, aquela coisa que eles mudaram a medição e quando sai, né? Então, só daqui uma semana que a gente vai entender qual foi o parâmetro do Blonde globalmente. Mas, o filme gerou essa discórdia nas redes sociais, teve todo esse problema de, nossa, esse filme é absurdo, tem que cancelar o Dominique, tal, tal. E, cara, o filme, quando estreou, ficou em segundo lugar na quarta-feira, né? Ele chegou numa quarta-feira, o que é um horário inusitado. Ele teve estreia adiantada no meio do processo também. Chegou no final de semana em quarto lugar, e aí agora, né, segunda-feira, ele tá em sexto lugar. Ou seja, as pessoas que viram o filme não embarcaram na ideia, o filme não gerou boca a boca, ele foi sendo enterrado e meio que ficou existindo naquela questão do pô, é o filme da Marilyn Monroe, vamos ver qual é, né? Tipo, ficou meio perdido no catálogo e outras coisas foram atropelando. Aquele Lu, né, que estreou uma semana atrás, ele tá na frente, ali, em segundo lugar. Ou seja, o filme não engajou aqui no Brasil, as pessoas não estão comentando tanto. Mas agora fica essa questão, né? O filme era pra ser uma das principais apostas da Netflix pro Oscar do ano que vem, né? Junto com o Ruído Branco do Noah Baumbach e o Bardo do Inarritu. Só que assim, tirando o Ruído Branco, que tá meio numa área de... ok, não teve nenhuma reação muito extrema, né? Tanto o Bardo quanto o Blonde meio que foram recebidos com descaso, assim, a galera meio dando um chute no saco do filme, assim, né? Então, o Bardo tá gerando umas questões à parte, né? O Inarritu tentando combater isso ali. E o Blonde tem o Dominique meio que implodindo o filme, meio numa vibe meio Olivia Wilde com Não Se Preocupe Querida, assim. Foi meio declarações infelizes em sequência aí, foram deixando a galera muito animada de um lado negativo ali. E o filme foi sendo meio que pronto pra ser recebido com todas as pedras, né? Então a gente fica com essa questão, assim. Em tese, Ana de Armas é um nome pra coisa de melhor atriz, mas, assim, a gente tem que saber agora como é que fica a Netflix, que, assim, querendo ou não, a Netflix sempre tá, nos últimos anos, tem emplacado 2 indicados ao melhor filme todo ano. Agora, de repente, meio que ficou sem um segundo nome na lista, né? Então pode ser que tenha o Glazônio do Ryan Johnson.
Que tipo de declarações rolaram aí, essas polêmicas de bastidores que eu vi? Serão algumas matérias, né, referente a isso.
É umas declarações do Dominique que a galera interpreta como misoginia, né? Então ele falando que os filmes da Marilyn são de pra... que são meio sobre putas burras, sabe? Umas coisas meio, umas ideias meio assim, sabe? Sobre pessoas idiotas. Então, essa visão de dos filmes da Marilyn Monroe e essa interpretação, sendo que, assim, ele é uma pessoa que, desde o começo ali, ele fala, olha, eu fiz a pesquisa inteira do filme, né? Ele não é um cara que chegou agora pra fazer o filme, né? Ele basicamente fez a pesquisa em torno. Só que as opiniões dele são muito drásticas. Foi mesmo uma vibe...
E quem escreveu foi ele, né?
Ele escreveu e dirigiu o filme, né? Então ele é um cara que, assim, ele se envolveu muito com o filme, ele se porta como autor, né? E aí ele vem com essas falas que não são muito elogiosas da Marilyn Monroe, né? Então as pessoas vão tomando as dores no processo. E pra piorar, o filme também tem todas essas questões que a gente pode discutir daqui a pouco, né? Yep. Mas, assim, vai deixando... O que já era muito dividido, né? Em Veneza o filme saiu já sob muita divisão. Com as declarações do Dominique, foi ficando além do tolerável, aí estourou a merda.
Desde o começo, na verdade, esse filme, desde o momento em que ele começou a ser falado publicamente sobre ele como uma produção que estava em desenvolvimento e tudo mais, já estava com uma cara estranha, porque já era o papo de que o Dominique começou a falar que a Netflix não queria lançar, que não gostava da edição dele, que achava a edição dele problemática, aí começou a sair umas matérias
demorou pra sair também, né?
A sair umas matérias de bastidor sobre como a Netflix, tipo, não sabia o que fazer com esse filme, porque a Netflix como entidade, não falaram executivos, não falaram nome de ninguém, mas a Netflix como entidade tava numa coisa de, ixi, esse filme não vai pra frente, esse filme não vai dar certo, ele é muito problemático, já tava rolando essa coisa meio estranha. E aí ele começou a dar essas declarações ainda lá atrás, falando que a Netflix não queria liberar o filme dele, porque não tinha data e bibibibibi. Finalmente ganhou data, a gente até achou que seria no ano passado, no começo desse ano, né? Falando, sei lá, vai que ele aparece num Sundance da vida, mas aí os meses foram passando e o filme não, nada, nenhum sinal do filme. E aí, quando o filme começou a sair, começaram a rolar essas opiniões dos críticos, alguns que amaram, mas pelo menos a maioria do que eu vi, a galera realmente odiou o filme. Ou tem problemas muito sérios em relação ao filme, algumas coisas abordadas no filme. E aí vieram essas declarações infelizes, que é tipo, porque os filmes... Assim, a forma como ele falou da Marilyn parece alguém que não está falando sobre uma pessoa que admira, sabe? E você acabou de fazer um filme de 2 horas e 40 sobre essa pessoa. Então já passou essa imagem meio estranha. Aí o filme saiu e aí virou essa bagunça que tá agora.
A Christina Newland, né, ela fez uma entrevista com o Dominique pra Vulture, né, que eu acho que foi o paciente zero de quando começou a estourar de vez pro lado do Dominique, assim. E foi nessa entrevista que ele começou a falar essas coisas, tipo, cara, ele defende Quanto Mais Quente Melhor como o filme quintessencial da Marilyn, mas ele fala que Os Homens Preferem as Loiras é um filme completamente idiota e boçal que, sabe, é feito pra pessoas burras, sabe? Umas falas meio agressivas,
sabe? E umas coisas bem misóginas também, né?
Então, e aí vai também entrou essa vibe, né, tipo, o filme já tem um comentário sobre a misoginia, só que a galera começa a identificar como comentário, como um filme muito misógino, né, enfim, a gente pode entrar agora na discussão sobre isso, né, eu acho que vale deixar
agora
pra discussão.
Júlia Gavilã, comece por você aí, por favor.
Ei, Lili.
Traga suas opiniões pra gente.
Lá vou eu. Eu terminei de ver o filme, eu fiquei mastigando sobre ele, e depois que eu digeri o que eu assisti, eu fui no Twitter falar que eu queria ter um negativo desse filme pra poder queimá-lo. Porque
claro,
essa
okay.
Foi a minha impressão, assim, desde o começo. Vamos lá. Eu tenho um episódio do podcast sobre a Marilyn. E na época que eu evitei... Eu sempre quis falar sobre a Marilyn no podcast. Meu podcast Mais Que Um Filme, onde eu falo, enfim, sobre pessoas e filmes.
Assina, ouça isso.
Ouça, vamos lá. Ajude a coleguinha. E na época que eu decidi falar sobre a Marilyn, de vez, eu falei, não, vou sentar e falar sobre a Marilyn, eu passei muito tempo estudando sobre a Marilyn. Porque a Marilyn é uma figura que ela... Não é que ela é uma figura misteriosa, a gente tem essa ideia de que a Marilyn é uma figura misteriosa, mas na verdade ela é uma figura muito simples, que pra vender jornal e vender os próprios filmes dela... Ela passaram essa ideia de que ela era uma figura misteriosa, mas ela não era uma figura misteriosa. Então, assim, tem muita gente vendia ou inventava histórias sobre a Marilyn, sobre coisas que não eram verdade. E tem até um pequeno resquício disso no filme, num momento lá que ela tá conversando com um personagem, que ela fala que, tipo, nem tudo que você vê nos jornais e você lê por aí é verdade. E aí, nesse processo de ler sobre ela, é muito difícil estudar sobre ela e saber quem era a Marilyn, é muito difícil... E é muito, muito complexo você separar o que é verdade e o que é ficção. O que era pra vender os filmes dela, que o próprio estúdio fazia, ou que era pra vender tabloide em cima das supostas relações que ela tinha por aí, do suposto comportamento vulgar que ela teria, ou enfim. Então foi um negócio que foi complexo fazer, resumindo. Tanto que no episódio eu falo que eu prefiro falar sobre, não sobre as suposições de quem ela era, mas sobre a certeza do que ela era, sobre o que ela falava dela mesma. E sobre que as pessoas que estavam em volta dela de verdade, que não eram poucas, diferente do que o filme dá a entender, do que o filme deixa claro, e do que as pessoas que estavam perto dela falavam também. O meu problema com o filme é que ele é extremamente misógino. Ele é extremamente misógino do começo ao fim, sabe? Tanto que ele começa com a imagem de um homem e ele termina com a imagem de um homem, né? E a história inteira da Marilyn no filme, ela é desenhada pela relação dela com esses homens, ou pela não relação dela com esses homens. Nunca é sobre a Marilyn. É sempre sobre ela com os relacionamentos que ela teve, ela com a forma como o estúdio ela entrou na indústria, que também é uma coisa que me deixou muito, muito puta, falando em português claro, a forma como mostra isso, a forma, ela também em relação a essa figura que aparece primeiro no filme, a relação com os pais, a relação com a mãe e tudo mais. Então, pra mim, foi muito problemático ver a história de uma figura cultural tão importante sendo desenhada dessa forma, mesmo que dentro de um contexto que é tudo pura imaginação. Olha, gente, a gente tá aqui reimaginando o que seria. Estamos todos dentro de um ambiente onde é uma imaginação. Quando eu terminei o filme, eu até pensei assim, deixa eu lembrar os filmes sobre figuras reais que ele tem esse aspecto de que nem sempre a gente sabe tudo. E eu lembrei de Vice, por exemplo. Vice é um filme que ele tem aqueles momentos em que a gente nunca dá pra ter certeza se é verdade ou não, porque eles são muito íntimos de uma figura real, mas ele é baseado em coisas que a gente sabe que aconteceu, porque, de novo, era uma figura pública, correto? A diferença pra mim é que no da Marilyn é tudo tão íntimo, tão sempre sobre ela e tudo tão, né, o foco é sempre ela o tempo inteiro, que você ainda tá falando de uma figura pública de uma forma muito complicada. Mas assim, isso é o diretor, foi a escolha do diretor, ele escolheu contar a história desse jeito e fazer essa ideia do que ele acha, que é a Marilyn, do que é a imagem que pode ser a Marilyn e tudo mais, e tudo bem, e o direito dele é meu direito não gostar. Mas eu acho muito complicada a forma como ele faz isso. Por exemplo, um dos elementos que eu acho que são mais contundentes de Blonde é o uso da gravidez como uma forma de defini-la e puni-la. Porque tudo no filme, todos os momentos em que ela é punida no filme, eu acho que eu posso falar mais disso nos spoilers, envolve gravidez. A Marilyn era uma pessoa que era conhecida por ter problemas de saúde que envolvem o útero. Então, assim, ela tinha, pelo menos é o que todos entendem, né? A partir até de biógrafos dela e tudo mais, que ela teria endometriose. Endometriose é uma doença, na verdade é uma condição, uma coisa que dói pra caramba, é muito difícil pra uma mulher ter endometriose, até dependendo do nível de como tá, né, a endometriose dela, que é muito difícil engravidar, e se engravida você tem abortos. Então, assim, é um negócio muito complexo a forma como o filme coloca isso, sabe? A forma como o filme usa uma condição médica dela como uma forma de puni-la, entende? E isso foi uma coisa que me deixou muito, 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 muito incomodada, tipo, profundamente incomodada. Os biógrafos da Marilyn falam até que o fato dela não conseguir engravidar, porque ela queria ter filhos, ela queria ter uma família e tal, o fato dela não conseguir engravidar também foi uma coisa que afetou profundamente a saúde mental dela. E o filme não consegue tratar isso de uma forma sem colocar como uma punição, porque a escolha dela, ela, sabe, eu acho que vou conseguir explicar isso melhor na parte dos spoilers, mas assim, o fato dela não ser amada é por culpa dela. Então, assim, tudo é uma questão de escolhas dela e nunca uma questão de outras pessoas e como a forma como as outras pessoas veem a Marilyn.
Eu queria, assim, falar rapidamente. Eu acho o filme lindo, assim, né? No sentido de que, visualmente, né? Toda a recriação da época, cada cena parece uma fotografia, né? Todas aquelas intervenções visuais, assim, o Pedro falou do Terrence Malick, né? Sendo o guru aí do nosso amigo Dominic. Então você tem um lance meio, uma fotografia quase experimental, um filme expressionista. Então, essa maneira como ele cria esse filme de terror, né? Esse pesadelo, Eu falei, cara, que coisa maravilhosa, que legal, né? Tipo, como que ele está contando essa história com esses recursos, né? Um filme que prometia ser uma cinebiografia, mas saindo do lugar comum e trabalhando dessa forma expressionista, como eu falei, quase experimental em alguns momentos, né? E que eu falei, cara, isso aqui é um filme de terror, acho que talvez um filme mais assustador do que vários terror aí, o novo terror que a gente andou assistindo. Mas, ao mesmo tempo, o filme é tão problemático, né, em retratar a história dessa figura, porque, ao mesmo tempo que ele tenta, parece querer demonstrar e criticar uma misoginia, um machismo, né, uma indústria que é uma máquina de moer gente, ele comete esses mesmos erros, né, nesse retrato. Assim. Então, ele tem essa pretensão de ser um retrato complexo da figura, mas, ao mesmo tempo, se transforma numa caricatura que, como a Ju bem falou, acaba desumaniza a personagem, né? O filme está obcecado pela destruição dessa mulher e ele vira um espetáculo vazio a ponto de ser, de várias vezes, ter um mau gosto, né? Eu acho que ele tem acaba fetichizando o sofrimento.
Mau gosto é uma boa palavra.
Não é? Então, eu acho que alguns momentos ele tem uns lapsos de brilhantismo, que depois eu também quero falar na parte de spoiler, de mostrar como a trilha sonora é muito boa também, mas de mostrar essa mulher, como que ela era tratada como um brinquedo, né? Como uma boneca, ela foi realmente essa vítima da fama. Mas, e aí, até aquele momento inicial de mostrar o nome, como que é o nome dela mesmo?
Norma Jean.
Cara, eu achei aquilo fantástico, aquele início, né? Tipo, falei, finalmente eu vou descobrir, né, a história dela, vão contar, porque eu sei do que a gente conta por aí, assistir aquele filme lá, como que é o nome do outro filme que tem, recente?
Sete Dias com Marilyn?
Sete Dias com Marilyn, que é fraco também, né? Não conta muita coisa. Falei, que legal, né? Essa história tristíssima, meu. Aquela menina, a atuação dela é impressionante.
Nossa, o olhar daquela menina é apavorante, assim.
Não é?
Michelle Williams é o nome, gente. Essa menina já tem, sei lá, já tem mãe de dois filhos, sei lá. Então vamos...
No filme. Agora no Blonde.
Ah, Pedro.
A menina.
Ah, tá.
A que faz a garotinha Merlin.
Desculpa.
Exatamente. Esse início de, cara, eu já tava chorando ali, falei, meu Deus, tô ferrado, né? Esse filme tá causando sentimentos. Falei, vai assim até o fim, eu vou acabar ainda mais, né? Mas assim, depois, cara, ele fica aterrorizado, não do sentido de, né, bom, se é que pode ser. Não, a gente vai assistir terror porque a gente gosta, né? A gente tem uma explicação na psicologia de sentir medo, né? Mas aqui é um terror de realmente falar que mau gosto, né? Que ele acaba levando.
É exatamente isso.
Desumanizando o personagem, só mostra um lado. Eu não sei, de verdade, o filme começou com a promessa de eu vou entender quem era, não, acaba sem saber. Ela virou
isso,
uma caricatura.
Tem um lance nesse filme que eu acho que ele tenta muito tentar destruir ou descaracterizar ou desconstruir, sei lá, a imagem da Merlin como uma figura, um símbolo cultural. Porque ele tenta humanizá-la o tempo inteiro, ela chora, ela tem essa relação da Norma Jean com a Merlin, ele tenta fazer essa divisão sobre quem é a Norma Jean e quem é a Merlin, uma coisa que, na verdade, nunca existiu na realidade. A Merlin se fez, ninguém fez a Merlin, ela se fez. Tanto que foi a Merlin que, putíssima com o fato de que o estúdio não estava ligando para ela, simplesmente fez a sua própria produtora para poder ir atrás dos seus próprios roteiros e poder pegar os papéis que ela queria porque o estúdio não dava. Foi isso. A Merlin não era essa figura patética que aparece no filme. Ela não era. Ela, obviamente, que ela tinha problemas. Todo mundo tem. Brasil 2022. Todo mundo tem, sacou? Todo mundo tem. Especialmente porque ela tinha problemas de saúde, isso afetava, enfim, outra, como eu falei no começo. E fato também de que ela vivia num período em Hollywood em que todo mundo tomava remédio pra dormir. Remédio pra dormir, remédio pra acordar, remédio pra trabalhar, remédio pra... Era a vida da galera que trabalhava em Hollywood nesse período. Remédios. Então, assim, a questão é essa. Ele tenta tanto desconstruir essa imagem dessa figura que é a Merlin. Até por isso que eu acho que depois ele andou falando esse bando de besteira sobre os filmes dela e sobre a carreira dela. Ele tenta tanto desconstruir essa imagem de lenda e colocar quem era a mulher por trás que ele acaba transformando ela numa figura, assim, minúscula. Numa pessoa minúscula. E eu também acho que é de mau gosto. Tem momentos ali que quando ele falou que seria porque teria cenas de sexo e não sei o que, eu falei, cara, ele vai pesar na mão. E ele pesou na mão. Tem momentos ali que não precisava, sabe? E não é porque, ai, nossa, que puritana. Não é isso. Não é isso.
Não,
sexo
não é isso.
É importante. A questão é, sexo em cinema é fundamental, mas é uma questão de como ele coloca a câmera e o que ele quer dizer com aquela cena de sexo. O que ele quis dizer com aquela cena...
Acaba esvaziando a crítica.
Exato.
Que ele quer fazer,
você...
né? Acaba não
Se
tendo...
ele quer fazer um filme sobre como o cinema, Hollywood é uma máquina de destruir pessoas e de destruir sonhos, você não tá fazendo isso. Você tá realmente destruindo a imagem dela. É isso que você tá fazendo.
Muito bem. Vai lá você, Pedro.
Não, eu vou, né... Eu tô numa situação meio incômoda aqui, porque assim, eu tenho a impressão que eu vou fazer advogado do diabo aqui, sendo que eu nem gosto do filme, né? Começa dessa posição. Odeio o filme também, não, eu acho. Nem odeio, é que eu acho meio descartável tudo, assim, mas assim, vamos por partes, assim. Primeiro que eu acho assim, eu parto de uma posição assim, que eu tava. Pra chegar no filme, né? Eu acompanho com interesse, assim, como imagino que a Júlia também acompanhou, né? Porque foi um filme que tem uma coisa meio... Assim, até ele chegar em Veneza, até ele ser lançado, essa relação com a Netflix foi super estranha, assim. Porque era um filme de alto relevo, assim. É uma em tese, entre muitas aspas, eu já chego nisso, que é uma cinebiografia da Marilyn Monroe, que estrelada pela Ana de Armas, dirigida pelo Andrew Dominik, que é um diretor assim que tem um culto de pessoas, vai sair na Netflix, a Netflix tem essa coisa do prestígio, dá o dinheiro às pessoas fazerem o projeto que elas querem, ah, o irlandês, Roma, etc. E aí, assim, quando chega o filme, a gente vai vendo todas as reações, assim, me incomodou muito a recepção do filme nessa primeira semana, porque eu senti muito esse ardor da galera de já chegar batendo no filme, assim, nem dar o espaço pro filme pra ser o que ele é, sabe? Meio... Então, assim, eu vi todo tipo de fala lamentável, né? Umas coisas que... Ah, não, porque esse filme é um absurdo, cancela esse filme pra sempre. Ah, porque, sabe, essa não é a Marilyn de verdade, sabe? Umas paradas que... E assim, e a gente entra um pouco nas próprias questões da era de conteúdo que a gente vive, né? As pessoas ranqueando atuações da Marilyn Monroe ou fazendo produções pra explicar as circunstâncias do assassinato da Marilyn Monroe, sabe? Uma coisa meio true crime da vida. E, assim, a gente retorna essa coisa da exploração da imagem da Marilyn pós-morte, que é uma coisa que a gente já tá cansado de ver, sabe? E assim, foi uma recepção muito burra, assim, muito sentido, assim, quase uma perseguição ao filme, sabe? A gente, eu fico irritado de falar isso, porque é na mesma semana que saiu aquele Operação Cerveja do Peter Farrelly lá na Apple TV, e o Peter Farrelly tá falando que o Green Book dele foi vítima das guerras culturais. Então, abordar esse tipo de discurso nessas circunstâncias tá revoltante.
É sério
pra
que
mim
ele
nesse
falou
momento,
isso?
Assim. Falou isso, é porque eu gostei do filme e eu fui ver entrevistas, né? Então tá foda.
Meu Deus.
Então, do cerveja, né?
Operação Cerveja, no caso, Operação Cerveja. A gente pode discutir Operação Cerveja, gente. Assine o Cinemático, eu juro que eu discuto o filme com vocês lá. Assim, dado tudo isso, né? A gente chega no Blonde, assim, vamos partir do princípio. Blonde não é uma cinebiografia. Eu tenho que botar isso na mesa e, assim, fazer esse tipo de... Uhum. Ah, não, porque o filme erra com a imagem da Marilyn, porque ele tá inventando verdades. Tipo, gente... Desculpa, não é por isso que eu acho o filme ruim, assim, longe disso, assim, eu acho que a gente tá no campo do cinema, eu acho que é o campo de uma arte que pode ressignificar coisas, né, e eu acho que a própria Marilyn trabalha em torno disso, né, pô, o movimento pop, o pop art, né, lá nos anos 60, 70, o Andy Warhol explorando a imagem da Marilyn Monroe pra mostrar o esgotamento do pop, sabe, essas coisas...
E ela nunca ganhou,
sabe,
um centavo por essa imagem, viu, por sinal.
Exato, né, a gente pode entrar em mil discussões sobre isso, mas assim, releituras das imagens de pessoas que já morreram há muito tempo são normais hoje no cinema, e assim, eu nem preciso citar que, eu nem preciso ir muito longe, sabe, há 3 anos atrás a gente tava falando de Era Uma Vez em Hollywood aqui nesse podcast, sabe, que é um filme, assim, Júlia não gosta
Odeio.
Desse filme, claro, entendo, exato, mas assim, eu acho que, e é um contraponto até que eu acho importante, né, porque o que o Tarantino faz com a Sharon Tate naquele filme, dá uma vida pra aquela mulher no filme ali, sabe, é muito diferente do que tá sendo feito aqui. E aquilo ali funciona pra mim, sabe? Porque eu acho que existe um respeito pela atriz naquele sentido. E olha que não é uma visão de nossa, porque a Sharon Tate, a vida da mulher, a carreira e tudo mais. Ela é um personagem importante daquela história, mas ela não é o protagonista daquela história, né? Enfim, a gente pode ir pra... Aí vai pro ouvinte ouvir o episódio de Era Uma Vez em Hollywood, assine, etc. Então, assim, nesse sentido, eu acho interessante a proposta do filme, é isso que o Merigo falou, né? Tipo, é um caleidoscópio o filme, né? Ele realmente... E é isso que eu acho bizarro, das pessoas chegarem com pedra na mão, falando de erros de continuidade da história, sendo que, assim, o filme, desde o começo, ele se ensaia como uma coisa que é onírica por natureza, assim. O filme muda de aspect ratio, ele muda de preto e branco pra colorido o tempo todo, ele reencena cenas dos filmes da Marilyn, das fotos da Marilyn o tempo todo. Ele brinca com o onírico de cabo a rabo. Então, assim, você bater no filme por essas questões, eu acho meio...
Isso é o de menos no
sei
filme.
Sei lá, né? Tipo,
isso é o de menos.
Tipo, não encaixa.
Oi? Isso é o de menos no filme. O problema é o discurso.
Então, aí vamos chegar no discurso, né? Então, assim, o que me incomoda no filme, né, é que, assim, toda essa recepção tão grande pra um filme que é pequeno, gente, assim, ele é uma... Pra mim, ele é mais um exemplar do que eu vi falando aqui, que é o cinema malvadinho, né? Finalmente a gente vai falar de um filme que é cinema malvadinho por excelência, né? Que é essa galera... Eu não vou colocar o Dominique exatamente nessa mesma galera, assim, porque eu acho que a gente começa a suspeitar do cara nesse momento. Mas, assim, esse filme tá na mesma seara que o Lars von Trier, o Gaspar Noé, o Iñárritu, o Aronofsky, que é outro cara que muita gente ama, inclusive, né? Que são esses caras que... E aí, cotando um texto muito bom do cara... Eu não peguei o primeiro nome do cara, o nome é Waster aí no Letterboxd. Excelente pessoa, assim, escreve uns textos maravilhosos, escreve um texto brilhante, assim, sobre o Blonde. Que é, cara, esses caras são provocadores em cima de qualquer coisa, assim. Eles adoram vir com essa coisa de jogar imagens na tela que... revelam as marionetes por trás do sistema, daquilo que nós consumimos. Eles gostam de pagar de inteligente, mas os filmes do fim, eles meio que circulam em torno de uma ideia só, sabe? Então, assim, você pode ver isso com o Gaspar Noé, você pode ver isso com o Lars von Trier, você pode ver isso com o próprio Aronofsky, sabe? Assim, no pior dos casos deles também, não, nada contra os fãs, né, nesse caso. Porque aí tem gente que gosta do filme, inclusive teve gente que amou o filme, né? No caso do Blonde, assim, né? Que tá tentando defender o filme. Mas eu acho meio... Eu acho que o filme é redutivo, assim, em muitos momentos. Porque, assim, eu entendo a proposta dele. De fazer um filme que vai falar da imagem da Marilyn. Dessa construção da imagem que derruba mulher. Inclusive, fui eu que escrevi essa questão de interrogação aí na sinopse, né? Até que ponto a mulher pode sobreviver ao peso de sua imagem, né? E o filme meio que brinca com isso, né? Uma mulher que nasceu já no sofrimento e vai até o final da vida no sofrimento. Porque a imagem dela começa a meio que tomar conta, né? O livro da Joyce Carol Oates, né, que eu comecei a ler, eu não vou ficar comparando com o livro porque eu não terminei de ler o livro, tô no processo de ler o livro, mas ele brinca muito com a Marilyn, assim, não apenas pela dinâmica Norma Jean e Marilyn Monroe, como essa questão do blonde, né, essa terceira persona, porque tem a Norma Jean, que é a pessoa por trás, tem a Marilyn Monroe, que as pessoas veem, e a terceira é o blonde que intermedia tudo, né, uma terceira pessoa nessas coisas, que é uma coisa que a Julia comentou brilhantemente, né, uma coisa da fabricação do mito da Marilyn Monroe, que ela tinha duas pessoas, a pessoa que todo mundo via, a pessoa que era por trás ali, né. Assim, o livro, ele é... Assim, o livro da Jessica Rhodes, ele é bem pesado. Essa parte do começo do filme, né, que é sobre a mãe e tudo mais, né, ele é muito mais nervoso, assim, porque essa coisa do incêndio no começo do filme, assim, você fica meio tenso. A descrição dela é super pesada nesse sentido, assim, tipo, cara, é um filme de... É quase um filme de terror, assim, a descrição das coisas ali, sabe? A mulher... E, assim, a gente sabe muito mais da mãe no livro, né? Que ela era uma atriz do sistema lá nos filmes mudos e que deu tudo errado. E que aí ela foi abandonada no sistema e ela começou a ser abusada por um monte de gente, incluindo esse ator que a gente nunca sabe quem é, né? E tem essa questão também, né? O livro da Joyce Carol Oates nunca cita as pessoas pelo nome, assim, né? A mãe... É o jogador, é o escritor, sabe? Ele vai jogando essas imagens porque é isso. Ele não quer se propor como uma biografia. Ele fala assim, cara, não tá muito longe de uma biografia. Ele vai brincar com toda a mitologia da Marilyn Monroe em torno disso. Não fazendo nenhum nome do livro de novo porque não li o livro. Enfim. O que eu acho que o Dominique faz a partir disso, eu acho que fica muito claro por essa coisa da pesquisa que ele fez, é... Ele pega o material da Jessica Rhodes, que é uma coisa já muito forte, muito pesada, que pode ir muito pro malvado, muito com certeza ali, né? De exploração, da fetichização. E ele joga muito em torno disso, mas ele joga em torno de uma ideia só, que é a Marilyn é uma vítima, ela é uma pessoa com problemas parentais muito graves, né? E aí ele vai forçando essa jogada, e aí você vai percebendo que o filme não tem mais nada além disso, sabe? Então, assim, quando chega no 50º Derry, na reta final do filme, você já tá esgotado. Você já começa a ficar, gente, não, o filme não vai ter nenhuma ideia, sabe? E assim, é muito legal ler os textos...
Derry Issues.
Os Derry Issues. Ela só fala Derry uma hora, né? Ela pra todo mundo, né? Pro Joe DiMaggio, pro Arthur Miller, ela começa só a falar isso, né? Porque o filme só tem essa ideia em mente. E é bizarro, né? E aí eu falo essa coisa dos Mavericks, né? Que o Astor definiu tão bem, que são esses caras que, assim, eles vêm com essa pose super intelectual, acima de todo mundo, olha como eu entendo todo esse cenário que a gente tá vivendo, mas os filmes existem em campos muito básicos, sabe? É tipo uma coisa meio de olhar e falar, gente, É aquela cena que ela tá no cinema vendo o filme e ela fala, essa não sou eu, sabe? Tipo, cara, é claro que não é você, você tá interpretando outro personagem, sabe? Só que isso é uma verdade profunda que revela sobre a Marilyn. E aí eu acho que o negócio vai espiralando, e eu acho que e aí eu acho muito bom ter essa frase do Dominique, que ele termina meio que irritado com os filmes, que ele vai se esgotando com o filme. Porque os filmes são essas experiências de dor e expiação da dor até o limite, sabe? Tipo, vai esticando até onde dá. E aí o filme tem 2 horas e 47. A partir ali da altura das 1h30, 1h50, o filme começa a virar só o fetiche da violência ali, né? Então começa. E essa nessa estética completamente adoecida que é o filme, assim, né? Ele começa a ficar uma loucura completa ali de, não, temos que mostrar a Marilyn sofrendo porque é isso que foi a vida dela, sabe? Você vai aprender com o sofrimento dela. Então o filme vira uma sessão de tortura.
Então, e aí?
É colocar você na pele da Marilyn sofrendo constantemente, ou pior, né? Colocando na pele dos detratores dela, né? Aquela parte que ela atravessa a multidão e aí a galera tá com as bocas gigantes, sabe? Aí a câmera vira e vai vendo, e você vê pelo sentido daquelas pessoas monstruosas, a Marilyn, e ela mandando beijo, sabe? Porque ela é a blonde, né? Aquelas coisas de sempre. Então o filme vai ficando, assim, eu não acho que é irritante, eu acho que eu passei longe de achar insuportável extremamente misógino. Ele é misógino, eu tenho essa impressão também, de que é um filme que, sabe, ele não tem, ele reduz muito a Marilyn nesse conceito ali. Mas assim, pra mim não é muito diferente do que eu vejo acontecer há muito tempo nesse circuito que é, assim, são os filmes de festival que vão invadindo as pessoas, sabe? Então assim, pra mim esse filme não tá tão distante de um Cafarnaum, sabe, da Nadia Labaki. E eu acho muito engraçado que Cafarnaum, quando eu falo que eu odeio Cafarnaum, e aí sim, um filme que eu odeio muito, as pessoas ficam, como assim? Um retrato tão humanista da personagem, sabe? E, assim, da Marilyn pra aquelas pessoas, só muda o cenário. Você tá falando de pessoas tão pobres, em situação de miséria, que você tá falando da Marilyn, que é uma pessoa que foi completamente milionária, só que ela foi explorada em vida, sabe? E aí, explorada além da vida, né? Então, assim, o filme, pra mim, ele vai desandando muito, porque ele só funciona em uma ideia. Ele é extremamente redundante nisso, ele começa a não ser mais produtivo a partir do momento, ele começa a ser só maldoso com ela. Me incomoda, eu concordo muito com o que o Merigo disse, assim, me incomoda que, pô, é um filme que arrisca muita coisa, sabe, nesse sentido. Eu não acho, em tese é um filme super experimental na forma, sabe, ele tá brincando constantemente com a narrativa ali, fazendo você ficar brincando de todas as formas possíveis com a imagem da Marilyn na tela, sabe, e isso, sabe, em um outro cenário talvez fosse ser brilhante, sabe, um filme super imersivo, eu entendo de onde vêm as pessoas. Daí as pessoas dizerem que o filme é um Fire Walk With Me atual, sabe? E aí eu, de novo, cotando o Aster, que esse texto é maravilhoso, eu vou mandar pros assinantes pra lerem também. Pra mim é comparar The Wire com Paw Patrol, sabe? Com Patrulha Canina. Não faz o menor sentido, sabe?
Meu Deus.
É muito burro, muito tá ligado? Porque assim, e aí, finalizando o Júbilo, que a gente vai pro spoiler, que eu tô já fazendo monólogo de sei lá, horríveis. A Laura Palmer, em Últimos de Laura Palmer, ela tem uma vida, sabe? É a coisa mais legal de Fire Walk With Me, que você vê aquela mulher que é o centro das atenções de Twin Peaks inteiro, assim, tipo, é uma mulher que você só vê morta, de repente ela ganha vida e você vê os últimos dias dela, assim, ela existe. É uma coisa que o Lynch dá muito espaço ali, e o Lynch tem uma preocupação com a vida daquela mulher, sabe? Ele realmente gosta de mostrar aquela mulher feliz, aquela mulher, tipo, a gente vai mostrar o sofrimento dela, ela morrendo pelas mãos do seu assassino, não vou revelar aqui, eu sei que 30 anos de spoiler, mas tudo bem, não vou revelar. Porque existe esse interesse humano de mostrar a personagem. O Blonde não tem isso, né? Ele é só o filme malvado a partir de certo ponto, assim. Aí eu acho. E é por isso que. Aí voltando a essa questão da recepção, eu acho meio idiota as pessoas comprarem, sabe? A morderem a bala do filme e ficarem completamente putos, revoltados.
Ah, mas aí, filme, Pedro, não vejo não o filme. Tem, sabe? Não tem como. As pessoas, elas. A reação do público e a reação das pessoas não tem como a gente medir só porque a gente acha que o filme é bobo, saca? Porque acho que o filme
talvez
é meio.
Talvez esteja sendo muito. Talvez seja eu só envelhecendo, sabe, Júlia? Começa a olhar e falar, talvez, cara, eu já vi esse circo várias vezes, sabe? E assim, só finalizando, não em defendendo o filme, mas em defesa dos filmes. Gente, mesmo aqui no Cinemático, eu e o Merigo, quando a gente decide as pautas aqui, a gente sempre fala, cara, tem que saber o que a gente vai querer ver, sabe? Então assim, mesmo que sejam as coisas que a gente mais odeia, tipo no meu caso, Jojo Rabbit, 1917, os próprios filmes do Gaspar Noé, tipo, cara, quando a gente vai ver o filme é porque tem um interesse, sabe? Tipo, a gente vai ver o filme, a gente tá dando uma chance pro filme, sabe? Tipo, a gente não tá querendo, a gente não tá vendo só pra gastar tempo, sabe? A gente vê porque a gente tem esse interesse, mesmo que seja uma coisa excruciantemente ruim, né? Eu acho que não venha só com as pedras pra cima do filme, assim. Eu acho, e aí eu tava lendo uma declaração do Assayah hoje, que ele tava falando, cara, É ruim que a gente tá começando a entrar numa fase que é muito, tipo, as pessoas têm que vir prontas pro discurso em torno do filme, assim, e aí a gente começa a tornar o cinema muito calibrado, sabe? Cinema é erros e acertos constantemente, sabe? Se o filme é ruim, assim, e aí é uma perspectiva só sua também, né? É bom que o filme exista pra ele disparar coisas, e aí a gente vai trabalhando a partir disso, né? A gente vai vendo os erros e acertos, e aí a experimentação do cinema vai se dando a partir daí, né? A gente vai construindo caminhos a partir disso. Então deixa os filmes serem filmes, sabe? Deixa os filmes provocarem.
Eu, tudo bem. Os filmes podem existir e serem... Até porque eu dificilmente falo pra uma pessoa não ver um filme, mesmo quando eu não gosto dele. Assiste sua interpretação.
É, e quando você não quer ver o filme, você não vê, né? Tipo, eu, por exemplo, não vejo Farhad, Gaspar Noé, esses filmes eu pulo tranquilamente,
entendeu?
Sabe?
Então são coisas que são assim...
Spoilers!
Boa, perigo não aguenta mais. Pelo amor de Deus. About a cadaver.
I am the father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell! Silent Green is people!
Não, vamos falar do... Vamos partir pro que interessa, né? Vamos falar da cena do JFK?
Vamos.
Ah, sim, essa cena.
Essa cena que eu quero falar. Que, cara, eu acho que é o máximo da maldade que o filme tem ali, né? Primeiro, não pela nossa, cena de mostrar, mano, o JFK super violento, nossa, e o cara estuprando a mulher e tudo mais. Não, é tipo, cara, chegar naquele nível que... Primeiro bota aquele plano super escroto, né? Pra ser bem sincero, da mulher chupando o pau do JFK... E aí, pra mim, o que eu acho detestável, o cara tira a cena, bota num teatro aquilo e ela tendo percepção dela naquele momento, sabe? Puta, cara, que coisa, sabe? Já tá trabalhando naquela ideia há muito tempo, não precisa ir nesse limite, sabe? É muito estúpido.
Esse pra mim é o ápice do...
Da malcaratice, né?
De quanto o filme, a temática se torna misógina, sabe? Porque, de novo, tudo é desenhado pela história dos homens e nunca pela como os homens tratam ela e tal. Isso. Nunca sobre quem era Marilyn. E, de novo, tudo bem. Vamos lá, Pedro. Você falou que, olha, não, porque o filme, ele coloca numa ideia de que ele não é baseado em coisas reais. Mas ali tem coisas reais. E você tá falando de uma figura real. Então, assim, é muito difícil. O filme tá muito numa linha de, tipo, tá, ele não é real, mas ao mesmo tempo ele fala de pessoas reais que existiram e, ao mesmo tempo, ele coloca em situações que a gente sabe que existiu, que a gente sabe que ela se casou com essas pessoas. Então, assim, é uma luta ali dentro, pelo menos na minha cabeça, de, tipo, essa coisa
dessa...
Ele brinca
com esse limite, né? Só que ele fica passando de um lado pro outro, ele constantemente pra brincar com você,
e às vezes,
né?
E às vezes ele ultrapassa esse limite da imaginação dele, que torna essa imagem cruel. E eu acho, vamos lá, pra mim o filme seria cruel mesmo se não fosse com a Marilyn. Mesmo se ele pegasse uma figura que não existe, completamente do zero, da cabeça dele.
Inspirada,
e nem
Marilyn
inspirado.
Morou,
se fosse,
né?
Nem se fosse inspirado, nem se ele falasse, não inspirei ninguém, via diretamente da minha cabeça. Dormi, sonhei com essa mulher e fiz o filme sobre ela, entendeu? Mesmo assim, eu ia achar a imagem que ele faz dessa mulher cruel. A forma como ele desenvolve a história dessa mulher cruel. Porque a Marilyn é ferrada o tempo inteiro. Sacou? Ela é a imagem dela o tempo inteiro, da Marilyn ou desta mulher. Vou falar desta mulher, tá? Nem precisa falar que é a Marilyn, mas desta mulher o tempo inteiro. Porque ela veio de um lar onde ela não sabe quem é o pai, ou ela imagina que o pai é aquela pessoa, porque é o que a mãe diz pra ela. A mãe dela, obviamente, tem alguma doença, né? Ela tem alguma. A saúde mental dela não está no lugar, tanto que ela, né, vai passa o resto da vida numa casa de repouso, no hospital, né? Então, assim, tem. Ela começa nesse ambiente que já tá completamente ferrado, ela tenta fazer a vida dela, e o tempo inteiro o filme te desenha que ela está fazendo a vida dela de uma forma que não é boa. Por quê? Ela começou... A relação que ela tem com o cara que ajuda a carreira dela, ela chama o cara de daddy. Não é uma relação profissional, sacou? O tempo inteiro ele te desenha nisso. Assim, todas as coisas.
Essa cena no manicômio com a mãe, né? Tipo... Isso foi uma coisa que a Angelica Jade escreveu muito bem sobre o filme, inclusive. É um texto dela pra Vulture. Vale,
gente, o bebê, pelo amor de Deus. Clareza, o bebê.
Tipo,
o, né, bebê.
Então, a gente já chega no bebê, mas eu só queria dizer assim, essa cena com a mãe, né, quando ela volta pra ver a mãe tá lá e aí a mãe não reconhece ela, né? E aí você percebe que, tipo, ela tá usando é um sotaque da Marilyn do filme pra falar com a mãe, sabe? É muito redutivo isso pra cima da Marilyn, sabe? Tipo, ele não se interessa pela humanidade da Marilyn, só interessa pela Marilyn como imagem. E beleza, dá pra fazer um filme em torno disso, mas assim, é nesse nível de crueldade, sabe? Quando você tá claramente num nível íntimo, você tá brincando que a Marilyn imagética tá falando com a mãe dela daquela forma, sabe? Então fica uma coisa meio... fica parvo, é tosco, né?
Ele tá falando de muitas cenas toscas, mas eu achei maravilhosa aquela cena dela sendo maquiada e virando a Marilyn, né? Enquanto ela
é
tá...
É um pequeno resquício,
o cara chega,
né?
E fala pra ela...
do que podia ser o filme.
Isso, eu vou te transferir. Não, eu já vou trazer ela. E aí você vê ela, cara, ela chorando, maquiando, aí quando ela se olha no espelho... Cara, achei tão bonito isso, sabe? Então, se o filme fosse por esse caminho de mostrar quem que ela era de verdade, né? E mostrar esse lado de como que ela era essa escrava da fama, teria esse, de novo, tecnicamente, visualmente, como audiovisual, acho que o filme tem muitos méritos, mas errou na história, acho que faltou uma mulher ajudando o Dominic aí a adaptar o livro para o filme, né? Ou, enfim.
Falta complexificar a personagem, sabe? Porque ela só existe enquanto vítima. E a gente chega nessa questão dos fetos aí que... E sei lá, eu não acho ruim que... E assim, eu não acho... De novo nisso que você falou, né, Merigo? Eu não acho a cena em si ruim dela falando com os fetos, sabe? Não é uma coisa que... Assim, no papel pode até funcionar,
moralista,
sabe?
Moralista
assim,
pra caramba.
Do jeito que é posto, sabe? E assim, aí tem essas coisas super... De mostrar a vagina dela sendo aberta e pro aborto, ou ela,
nossa,
sendo levada pro aborto,
né?
E ela falando que quer ter o filho, sabe? Umas coisas... É super... escroto como aquilo é feito com a personagem, sabe? Tipo, ela só existe enquanto vítima, ela nunca é uma outra pessoa além disso,
a cena,
sabe?
Dela,
eu acho que é isso que...
A cena dela falando com o bebê, que ela tá grávida do Arthur Miller, essa cena que ela finalmente tá no momento de felicidade, teórico, que ali na verdade nem é tanto felicidade assim, dura tipo dois minutos a felicidade dela, esse momento que ela tá ali, ele pra mim é horroroso, porque o bebê tá falando pra ela, tipo, não me mate, eu tava, caramba, eu tô vendo um comercial pro vida aqui... O que aconteceu?
O resultado é muito tosco, esse que é o problema, né? Fica muito...
E passa um discurso horrível, passa a imagem que isso passa, o discurso que isso passa é horroroso, 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 sabe? Assim, foi um negócio... Foi essa hora que eu falei assim, eu não paro o filme no meio, eu não paro de ver filme, mas na hora eu falei, cara, não sei se eu quero mais ver esse filme. Não sei se eu quero, eu tava quase no final, eu falei, não sei se eu quero ver mais, chega, entendeu?
E tu vê como o Dominique, ele tá, assim, nessa questão de esgotamento, sabe? Porque, assim, ele né, depois das pessoas se acalmarem tanto, ele foi lá e se pronunciou sobre o caso. Ele falou, não era meu plano fazer um filme, porque também tá muito perto do Roe vs. Wade lá nos Estados Unidos, né? Tá muito próximo dessa questão do aborto de volta. Aí ele falou, não, se o filme tivesse sido feito 10 anos antes, teria uma outra mensagem, tá enviesado. Cara, eu acho que é isso, sim. Chegou um nível de esgotamento ali, o trabalho dele ali, com o filme, que ele... meio que ele perde um pouco o norte do próprio filme ali, sabe? Aí é porque ele só tá centrado em uma coisa, ele tá só girando nessa questão do abuso da Marilyn ao longo dos anos, sabe? E o filme meio que, cara, a partir de certo ponto não tem o que fazer,
sabe? Você tá
dando
desculpas pra ele,
Pedro. Mesmo, né? Não, eu
só
vou
falar tadinho dele, ele tava triste, tava cansado já, né? 10 anos já.
É que pra mim é um filme muito mais fracasso do que exatamente, sabe? Eu ainda tento tirar o Dominic dessa seara do filme malvado, sabe? Porque assim, chega naquele ponto que a Meryl levanta da cama, ela tá completamente ensanguentada depois do aborto que ela teve do JFK, sabe? É meio, porra, cara, pra que mostrar isso, tá ligado? Dessa forma, assim, não é nem uma lógica de cinema, é só cruel, sabe? Meio que, puta, não...
Mau gosto.
É mau gosto.
Bora, vamos dar notinhas, então? Estrelinhas... Julia Gavilã, começa você.
Eu dou uma estrela. Uma estrela porque a trilha sonora é boa pra caramba. E eu nunca acabei não falando isso, mas a Ana de Armas, ela tá bem como Marilyn. Ela, assim, nem necessariamente como Marilyn, mas como ela... Eu acho que ela tá bem como atriz. Acho que ela tá... É uma boa atuação dela. Só que num filme problemático. Então eu dou essa uma estrela, meia pra trilha e uma meia pra ela.
Eu vou de... Ai, caramba.
Ih... Lá veio o polêmico.
Eu quero dar duas estrelinhas.
Ah.
Não, vou dar duas. Duas pelo aspecto audiovisual e técnico, mas, assim, de verdade, não está a servir. A história não está a serviço de todo o resto.
Cara, eu vou concordar com a Julia, porque, assim, e só comentando que o Nick Cave e o Warren Ellis, eles estão fritando em Anjo do Badalamente nesse filme, né? Tipo, a trilha sonora é a coisa mais, assim... Você pode, assim, se você puder só ouvir a trilha sonora, já tá valendo o filme, sabe? Você não precisa muito ver o filme, assim. Mas, assim, a trilha sonora é muito maneira mesmo, assim. E, assim, eu discordo da questão da Ana de Armas, assim. Eu acho que ela tá... Eu, de novo, lendo o que a Angélica escreveu, assim, que eu acho que é muito certo, assim. É muito... É uma coisa muito superficial o trabalho dela. Ela só tá sempre interpretando a superfície do filme ali. E você sente muito isso, sabe? Então, a coisa não vai pra frente. Então, minha nota vai ser 1,5. É isso.
1,5. Qual é a média aí, Peristraz?
A média cinemática ficou 1,5, né? Porque é 1 mais 1,5 mais 2.
Ó, muito bem. Então tá bom, média 1,5 aqui para Blonde.
Tá ótimo.
Ó, então é isso, o programa fica por aqui. Manda e-mail pra gente lá no cinematico@b9.com.br e nos siga nas redes sociais, @cinematicopod. Júlia Gavilan, você tem aprontado aí nos seus podcasts, newsletter e tudo mais?
É, o de sempre. A newsletter toda sexta-feira. A newsletter eu solto toda sexta-feira fazendo um resumo das notícias mais importantes e tal, que eu acho que é interessante as pessoas saberem, ou as pessoas lerem. Lá eu também coloco uma listinha do que vale a pena ser lido por aí, pelo menos na minha opinião, né, obviamente. E eu também tenho um podcast, que é o Mais Que Um Filme, onde eu conto histórias sobre pessoas, sobre gêneros, e lá tem um episódio sobre a Marilyn Monroe, se alguém se interessar em ouvir, é um dos meus favoritos.
Muito bem, belíssima dica. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Um beijo pra vocês.
Tchau.
Tchau.
Tchau, galera.
O programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo. Produção e pesquisa, Pedro Estraza. Edição de Marcelo Miranda. E comercialização da Bubox.